Graça e paz, igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quantos estão alegres com Jesus, diga amém. Quantos estão alegres com Jesus, diga glória a Deus. Amém, meus irmãos. Gostei do irmão ali, que o irmão está sendo bem influenciado. Botafoguense, glória a Deus. Hoje o tema é influenciadores do reino. Que tema lindo, quando o pastor falou esse tema, porque é um tema que temos que viver esse tema. Temos que verdadeiramente ser influenciadores de Cristo ou de Deus. E dentro desse tema, sabemos que nós temos na nossa vida o maior influenciador, que é Jesus Cristo. Ele sempre vai nos influenciar para uma nova expectativa de vida. Mas também temos no mundo influenciadores para nos levar para um outro lado da nossa vida, que é um lado que a Bíblia diz que parece que é bom, mas o fim é um caminho de morte. Há caminho para o homem que parece ser bom, mas no final é um caminho de morte. E temos também os influenciadores, que são pessoas que usam do seu poder online para ganhar seguidores, ou vender uma ideia para os seguidores. Esses são influenciadores para se auto-beneficiar. Esse tema não serve para eles. Se nós olharmos o TikTok, olharmos para o Kawaii, nós nos deparamos com diversos influenciadores, meu Deus, até o final, mas eu vou ter que me ajudar, porque a minha língua é meio enrolada. A gente temos o Carlinho Maia, e aí vai. Se você vê, por exemplo, o Carlinho Maia, ele é um influenciador que hoje tem muito, o poder aquisitivo dele é muito alto. Olhar para a casa dele é mó casarão, tem vários carros na garagem dele, né? E tem muitos seguidores. Mas nessa noite, o que está em pauta é outro tipo de influência. É por causa do maior influenciador do mundo é que eu e você estamos aqui, que é Jesus Cristo Nazareno. Aonde Jesus passava, ele influenciava uma pessoa. Se você ver a Bíblia Sagrada, observar a Bíblia Sagrada, aonde Jesus passava, ele chamava atenção. Aonde Jesus parava, todo mundo parava. Ele chamava atenção e influenciava as pessoas a estar perto dele para obter cura, libertação. Então, Deus nessa noite, antes do culto começar, ele já falava em meu coração. Aí hoje eu entendo o que Deus fez na minha vida, o propósito que ele tem na minha vida, que ele fez na minha vida, tem feito na minha vida. E entendo que hoje eu tenho que ser um influenciador, mas para o reino. Outrora, eu era um jovem que influenciava as pessoas para fazer o mal. Como assim, irmão Jairo? Chamava as pessoas para beber comigo, para usar droga comigo, para ir para o baile funk comigo, para dar um rolé de carro comigo. Mas essa influência era momentânea. Que tal influência quase acabou com a minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Em Salmos, livro de Salmos 71, esse irmão, bota aí rapidinho, a irmã que está ali. Só para ter uma base no que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Glória a Jesus. Salmos 71. Ele vai falar assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Eu, observando essa passagem, pastor Billy, eu queria entender como é que um homem vai chegar e vai falar que foi bom para ele passar por uma aflição. Quem já passou um momento de aflição aqui? Como é que um homem vai bater no peito e vai falar assim, foi bom para mim eu ser afligido, mas na parte B vai dizer que para que ele viesse aprender algo de Deus para a sua vida. Aí eu fui entender que muitas das coisas que acontecem na minha e na tua vida não é para a morte, não é para te ferir, é para que eu e você viemos aprender. E o salmista aqui, ele foi bom, foi bem claro, foi bom. Foi bom ele ter passado por tal aflição para que ele viesse, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, aprender as coisas de Deus. Para que aprendesse, ele vai falar na parte B, que para que viesse aprender os seus estatutos, ou seja, a tua palavra, a palavra de Deus, que é a base de uma verdadeira influência para a nossa vida. Aqui você vai ver passagens de momentos de pessoas que sofreram muito. Pessoas que também foram influenciadas, mas não por Deus, mas por homens. Um camarada que se deu mal na escritura foi nosso mano Judas, que foi influenciado por 30 moedas. E a Bíblia vai dizer que ele participa na mesa, ali junto com os discípulos e o mestre. E ele tem a oportunidade de voltar atrás, tem a oportunidade de pensar bem e desistir de tal influência que chegou até o teu coração, que não foi da parte de Deus, foi da parte do diabo. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus fala para Judas, por que deixaste o diabo entrar no seu coração? Judas foi influenciado pelo diabo. E ele, mesmo assim, Jesus permite ele sentar na mesa e ceiar com Cristo. E Jesus fala ali na mesa, ó, tem um aqui na mesa aqui que foi influenciado e vai me trair. Aí um olha para o outro, outro olha para o outro, e disse, ia, pai. Mas Judas fica incomodado. E ele fala tal pergunta, por acaso sou eu, mestre? É, você que está falando. Aqui eu já entendo que o mestre, o Rabi da Galileia, já estava dando a oportunidade para ele, de ele se arrepender. Se arrepender da tal influência que levou ele a trair ao mestre logo em seguida. Mas ele não se arrependeu. E todos sabem da história. E o interessante é que, eu observando as escrituras, eu falei assim, meu Deus, Judas ele era tesoureiro do mestre. Ele lidava com as finanças do mestre. E eu olhei para Tomé, o incrédulo, ele tinha todas as características para trair o mestre, mas não foi ele. Pedro, o bagunceiro, o que deu trabalho para o mestre, ele tinha todas as características, meu irmão, para trair o mestre. Mas para minha surpresa e a tua, foi Judas, que lidava com as finanças do mestre, era tesoureiro do mestre, e o diabo entrou logo na finança, onde? No dinheiro. Foi influenciado por 30 moedas. E todos sabem da história, o final dessa história. E por intermédio dessa influência, ele morre. Muitos hoje em dia, muitos jovens neste século 21, estão morrendo tanto espiritualmente como carnalmente, porque estão sendo influenciados por pessoas e por coisas, estão morrendo espiritualmente. A igreja poderia estar cheia de jovens, mas infelizmente estão influenciados pelas drogas. Foram influenciados pelo amigo que chamou hoje para poder ir para uma festa, para um baile. E eu vendo algumas cadeiras vazias, eu não sei, mas eu posso contemplar que aqui tinha mais jovens, mas que foram influenciados e saíram da igreja, saíram da presença do mestre. Hoje eu estou aqui pela misericórdia. Eu fui um jovem que aos 14 anos fui influenciado para entrar no crime. Nascido e criado numa comunidade, como está sendo gravada, não vou falar tal comunidade, e fui influenciado para poder entrar para a criminalidade. E ali, dentro dessa influência, eu aprendi muitas coisas ruins. Eu pensava que estar com um revólver na mão, eu era o tal. Eu pensava que eu influenciava as pessoas a vir a comprar drogas, eu estava fazendo bem. Mas Deus olhou para mim e falou assim, poxa, a mesma ousadia que esse camarada foi influenciado para poder estar nesse negócio aí, por que eu não posso influenciar ele para poder ele ser um influenciador para o meu reino? Mas só que Deus tem os seus modos de chamar, assim como chamou Pedro. Pedro estava pescando e viu que o Pedro tinha uma intimidade ali com a pesca e estava dobrando a rede. Ele viu o cuidado que ele estava tendo com a rede. Ele falou, poxa, ele tem esse cuidado com a rede. Imagine o cuidado que ele pode ter com uma alma. E por isso que ele fala, Pedro, agora você não será mais pescador de peixe. Agora você vai ganhar alma. E assim ele foi falando com os restantes dos discípulos. Ele foi influenciando a cada discípulo a seguir ele. Aleluia! Mas só que na minha vida foi diferente.
Eu estava numa situação muito braba, por isso que eu falei sobre aflição. Foi por intermédio de uma aflição que eu estava passando. Para encurtar aqui e eu passar a oportunidade daqui a pouco para o Douglas Peixoto. Eu certa feita estava lá na comunidade onde eu morava e nesse dia não ia haver, ia ser realizado o evento que era o baile funk que toda semana a gente fazia naquela localidade. Não teve que ser adiado. E eu fui influenciado por 4 jovens. Já que não tem baile na nossa comunidade, tipo A, que era o meu vulgo, o que a gente pode fazer? Vamos curtir um baile funk numa outra comunidade. Mas aonde? Em tal comunidade. E essa comunidade era inimiga da nossa. Aí você, tu tá louco, cara? Não, eles não vão saber quem a gente é, não, cara. Vamos embora. Eu fui influenciado e fui. Chegando nessa comunidade, entramos e lá ficamos até as 5 horas da manhã, dançando, bebendo, se drogando. E de repente eu fui influenciado por uma jovem. Uma jovem chamou minha atenção. E eu olhei para essa jovem e, poxa, me dei bem. É hoje. E quando ela sorriu para mim, eu falei assim, perdeu. E eu comecei a conversar com ela e dançar com ela no baile toda, a noite toda. E chegou às 5 e pouca da manhã, eu falei assim, agora está na hora de ir embora. E descemos para poder encurtar esse testemunho. Descemos a tal comunidade e tinha uma padaria do lado direito e fomos tomar a tal da saideira, a tal da expulsadeira. Paramos nesse baile, sentamos. E começamos a dialogar. E eu olhei para a menina, que eu não me lembro o nome dela até hoje, graças a Deus. E ela perguntou, e aí, onde você mora? Eu moro em tal comunidade. Ela é... Eu moro aqui mesmo, mas eu queria te conhecer melhor. Ela me influenciando. Queria te conhecer melhor, como é que eu faço? É só você, no nosso, nas nossas falácias de antigamente, brota lá na comunidade. Aí, dá 5 minutos, ela me levanta, profeta. E a mulher some, a menina some. Aí eu pergunto para os colegas, falei, pô, cadê fulana, mano? Pô, ela me enganou, cara. Ela estava falando até em namoro comigo, sério. Poxa, fiquei todo bobo. A mulher bonitona, o neguinho feinho, poxa, eu vou pegar uma lourinha bonitinha, dei mole, mano. Foi embora. Mas que nada. Daqui a pouco volta essa menina com mais de 8 traficantes fortemente armados. Era fuzil que eu nem conhecia na vida. Que eu nunca tinha visto na minha comunidade. E apareceu ela assim na porta, olhou para mim junto com os camaradas e falou assim, é aquele ali. Eu? Eu vi um montão de arma, eu? É você mesmo, seu neguinho. Caramba, poxa, a mulher me falou que eu era bonito, depois me chamou de neguinho. Meu Deus. É você mesmo, seu neguinho. Tal. Aí o camarada lá, bora, vem. E olha que tinha mais 4 comigo. Mas quem foi influenciado foi eu. Esse cara, ele pega pelo meu colarinho aqui e me puxa daquela padaria e me joga no chão. Pega o cinto da minha calça e amarra no meu pescoço. E eles vão me arrastando aquela favela adentro, aquela comunidade adentro. Eu fui puxado igual cachorro. Escute, eu executo jovem. Jovem, não deixe de ser influenciado por coisas que não vêm de Deus. Eu me lembrei agora, antes de eu adentrar dentro da Kombi para ir para a comunidade, chegou uma senhora para mim e falou assim: meu filho, eu estou indo para a igreja agora, mas Deus mandou eu parar aqui para te dizer algo. Ele falou para você voltar para a presença dele, que ele tem um propósito muito grande na tua vida. Sai dessa vida, jovem.
Olha a influência dessa outra mulher.
Ó, e ele manda te dizer, ele está te dando um grande livramento.
Eu não entendi nada, pô, não está tendo operação na comunidade, não tem baile, está tudo tranquilo, está tudo favorável.
Mas amém, como eu era afastado do caminho do Senhor, eu temi. Senão vai acontecer alguma coisa.
Mas eu não atentei para a influência dela. Atentei para a influência do homem. Vambora, aí fomos. Aí voltando lá. Me botaram numa salinha 3x3. Eu sentei no banquinho e começaram a me interrogar. E da onde que você é e tal? O que você veio fazer aqui? A fulana falou que você está aqui, está o baile todo. Ela falou que você está aqui para vigiar a comunidade, para daqui a 4 dias pegar você e o seu bonde lá da tal favela, vir aqui e invadir a nossa comunidade. É verdade? Eu não, pelo amor de Deus! É mentira dela! Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui!
O camarada com a pistola aqui, outro com o fuzil do meu lado aqui, e eu tremendo, né? Tremendo pra caramba. Foi bom você passar por essa aflição. E ali eu vivi momentos de aflição. Abaixei a cabeça e lembrei daquele, o mesmo salmista diz, no 46... que Deus é o nosso socorro, socorro bem presente na hora da angústia. E eu abaixei a minha cabeça e comecei a orar ao Senhor em silêncio. Senhor, me livra, Senhor. Me livra, por favor. Eu sei que eu errei, Senhor, mas não era para estar aqui.
E daqui a pouco veio um chefão. Veio um chefão. Esse camarada aí é ele mesmo. Já preparamos lá o pneu para poder botar ele. Só estava esperando o senhor chegar.
Irmão, eu quase mijei nas calças. Quando ele falou em pneu, ih, deu ruim.
Aí logo em seguida ele pede meu documento. Pensei, vão me dar ainda como indigente. Eles pedem meu documento, aí pega minha carteira. Aí esse homem começa a desfolhar minha carteira para lá, para cá, para lá, para cá. Aí algo chama a atenção dele, ele olha e pega. Olha para mim. Olha para a carteirinha.
Essa carteirinha estava escrito Assembleia de Deus, Ministério de Iaúma. E ele olha para mim: pai, tu é da igreja?
infelizmente eu estou afastado. Não era nem para mim estar aqui. Pô, cara. O que você está fazendo aqui, cara? Cara, não sei o que aconteceu comigo. Eu vim cheio de sede para poder te picotar, cara. Mas uma só está me dizendo... Cara, faz o seguinte. Ele joga a minha carteirinha de membro assim no meu peito assim, e fala assim, cara, mete o pé.
Mete o pé! E aproveita e volta para os caminhos do Senhor, porque eu também estou afastado, estou querendo uma oportunidade de voltar para Cristo e não consigo. Faz o seguinte, vai, aproveita essa oportunidade e volta para Cristo e ore por mim, ore por eles, vai, vai, mete o pé, mete o pé.
Jairo, tu pegou teu cinto? É ruim, eu peguei meu cinto, hein? Eu fui com a minha calça caindo e segurando e olhando para trás, meu irmão. Fui que fui, a calça caindo, eu não queria nem saber. Quer saber de cinto? E olhando para trás, cara, ele vai deixar eu correr, vai dar só nas minhas costas, eu correndo com as calças na mão, e fui que fui. Dei sinal para o primeiro ônibus que parou no ponto. A trocadora olhou para a minha cara, cara, não precisa nem falar nada, passa por baixo. Passei por baixo, sentei lá na frente. E eu sentar na frente, eu fui, peguei no sono. Aí daqui a pouco, para minha surpresa, pastor, o ônibus para. Ao motorista, ô jovem. Acorda, cara. Oh. Chegou seu ponto. Não pegaram, não? Como é que ele sabia onde que eu ia soltar? Eu não falei para ele? Eu olhei para ele, olhei para a rua onde pegava para ir para a minha comunidade, olhei para ele de novo, não entendi nada, eu fui e desci, desci. E ao descer, e eu já fui ele falando com Deus, Deus, hoje mesmo, eu estou voltando para os teus pés, Senhor. Eu fui naquela época influenciado por pessoas que não tinham Deus. Hoje eu sou um influenciador do reino. O pastor lá viu o trabalho que a gente faz. Só vai entender de dor quem passou pela dor. Eu só vou poder te auxiliar quando ver você chorando. Porque eu passei por tal coisa outrora. E hoje, quando chega pessoas lá doentes, eu entendo da dor.
Onde, como, lá na Abravica, quando chega um jovem, e ele começa a conversar comigo, ó, eu não fiz nem faculdade de psicologia, meu irmão. Eu sou até psicólogo lá, pastor.
Mas porque hoje eu sou influenciado por Deus, pela presença de Deus. Quem é influenciado pela presença de Deus é sábio.
E eu, a cada um que chega lá, eu tenho que... E nesse dia, para poder... Quando eu entro na comunidade, eu vejo uma igreja. E...
Quando eu falei assim, vou entrar dentro da igreja agora. Vou aceitar Jesus agora. Era de manhã, estava tendo consagração. Eu falei assim, vou participar dessa consagração. Aí nessa consagração, tinha uma jovem que estava cantando um hino, isso me chamou a atenção. Batia no que estava acontecendo na minha vida. Quando ela cantou aquele hino, missionária, eu falei assim, caramba, não sabe o que aconteceu na minha vida, e esse hino fala tudo comigo. Eu vou voltar para os caminhos do Senhor agora, não importa o que aconteceu, não importa o que houve, eu vou aceitar agora. Aí essa canção dizia assim:
não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você.
Louva comigo.
Ele não desiste de você.
Ele não desistiu de mim naquele dia.
Se importa.
É por isso que eu tô aqui, pastor. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu do Douglas. Ele não desistiu do jovem. Ele não desistiu daquele jovem que eu tô lá na Bravica.
Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Não importa quem você é.
Louve comigo.
Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar.
Tenta acertar, mas não pare.
Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você.
Obrigado, Senhor,
ele se importa
por não desistir de mim.
Você.
Oh, aleluia.
Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste.
Ele não desistiu de mim. E me deu uma nova expectativa de vida. Eu falei, Senhor, eu quero mudar o quadro da minha vida. Eu não quero mais voltar para esse mundo, Senhor. Me ajude. E Ele me deu uma estratégia. Eu estou envolvido com as coisas dEle. Influenciando o jovem a melhorar de vida.
Aleluia.
Hoje eu estou lá na Bravica, sou coordenador lá da Bravica. Abraçando as vidas com amor. Aí quando eu tenho a oportunidade de ser um psicólogo, eu falo assim, ó, isso que você está passando, eu também já passei. Isso que você está vivendo, eu também já vivi. Te dou um conselho, não volte. Porque eu me arrependi e quis uma mudança de vida. E hoje eu não sou um influenciador digital. Eu sou um influenciador de Deus. Que não ganha um dinheiro, não ganho milhões, não tenho um carro do ano, tem um palizinho lá em casa, lá meio que dá para dar uma voltinha. Mas eu prefiro ser um influenciador com R$2 no bolso do que ser um influenciador que vai para o inferno. Então tem jovens lá fora precisando de nós, meus irmãos, para influenciar a eles a ter uma vida com Deus. E um desses jovens é o Douglas, que está aqui, esse preto bonito, que chegou lá e eu abracei de uma forma tão natural que
Até para levar para o médico eu tenho que levar. Para atravessar a rua também tem que dar a mão. Estou brincando. É porque ele faz um tratamento. Ok. E o Douglas, ele está lá com a gente. Quando esse camarada chegou lá totalmente destruído. Destruído. Porque tinha sido influenciado por uma pessoa e essa pessoa o levou para outros caminhos. E hoje está lá com a gente. Está lá sendo tratado por Deus, sendo influenciado por Deus, para ter uma nova expectativa de vida. Hoje ele não vai contar o testemunho dele, talvez amanhã ele conte o testemunho dele todo. Ele vai estar louvando o Senhor. Mas eu quero dizer aqui, muito obrigado pela minha oportunidade, tá, meus irmãos? Espero ver vocês, pastor Billy, arrumar um ônibus ou um micro-ônibus para vocês ir lá, conhecer lá a Bravica, tá bom? Eu agradeço a oportunidade e continue sendo pessoas influenciadoras para o reino. Amém? Glorificação. Eu vou estar passando aqui por Douglas Peixoto, ele vai estar adorando o Senhor, tá bom? E assim, as palmas engrandecem a Jesus. Amém? Glória a Jesus.